Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, mais conhecido nos Super Vendedores como Clark Kent. Por que Clark Kent, Daniel Mestre?
Estreando o óculos novo, né, Ali? Aí, ó.
Quem aí, tá ó, olha só.
A gente tá tendo o prazer de ver a minha idade chegando.
É verdade. Se você tá ouvindo a gente, saiba que, né, o Daniel Mestre está com seu óculos novo. Ele começou a usar óculos agora para enxergar de perto. Eu uso para enxergar de longe e ele para enxergar de perto. Até nisso a gente se dá bem, né, Dani?
Você viu só? Complementar, né, Ali?
Complementar, exatamente. Galera, é o seguinte, né? Estamos ainda no projeto Comece o Ano Forte, estamos no meiuca de fevereiro, né? E a gente quer falar sobre o fundo do funil de vendas, ou seja, queremos falar sobre negociação, contorno de objeções e fechamento de vendas. Como você pode aumentar a sua taxa de conversão no fundo do teu funil de vendas, no finalzinho do teu processo comercial. Então hoje eu e o Dani a gente vai explorar esse tema, né, sobre ali o fundinho ali, técnica de fechamento, como a gente pode ter uma técnica de negociação ali que funcione para o nosso negócio, né? Tem muita gente que quando vai falar de negociação traz o método de Harvard, que está muito dentro da forma como o americano negocia e tudo mais, e a gente quer entender como nós podemos usar isso aqui no nosso dia a dia. E claro, o terror dos vendedores que não fizeram treinamento com a gente, os vendedores que estão aí tentando aprender venda sozinho, tentando, né, se esforçando, que são as objeções, Dani. Vendedor treme na base quando tem objeção, é ou não é verdade?
Contorno de objeção é um negócio que destrava, né? Desentupidor de funil, né, Lê? Desentupidor de funil, cara.
Desentupidor de funil, muito bom.
Você e agora usa... começando o ano forte de verdade, né, Lê? Porque uma parte dos brasileiros que você fala para começar o ano forte em janeiro e a galera tá meio que esperando o carnaval, né? Agora carnaval passou, tem que começar o ano forte para todo mundo de verdade.
É, eu acho que isso aí é a maior desculpa da baixa performance que tem, cara. É, só começa depois do carnaval. Eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre me incomodava muito com isso. Eu adoro um feriado, não vou negar pra você, é um momento que a gente pode passear com a família, que às vezes a gente pode relaxar em casa, assistir um filme, no cinema, mas, né, colocar...
Emendar janeiro é foda, né?
Isso, é complicado, né, é complicado, eu acho que a gente tem muito... O nosso ano começa no dia primeiro, né, eu acho que o livro que você lê, o curso que você faz, às vezes tem muita gente que troca de empresa, né? Então tá começando uma carreira nova, tá começando numa empresa nova, tá começando uma carteira nova, enfim. Se a gente deixar para fazer as coisas só depois do carnaval, né? A gente já perde aí 45 dias do ano. É muito ano perdido, né? Pra gente exigir algum tipo de resultado no final do ano, né, cara?
É, e esse ano ainda que o carnaval caiu meio
no
que
começo
no começo de março, né? No começo de fevereiro, né? Tem anos que, porra, carnaval no meio de março já foi um terço do ano, cara.
É, pelo amor de Deus. E a gente tá nesse...
Correr atrás em 9 meses, né?
Exatamente, exatamente. E a gente tá com esse projeto Comece o Ano Forte, né? A gente teve em janeiro, né? Na verdade no dia 3 de fevereiro, nós tivemos um workshop focado em prospecção, né? Um workshop que teve bastante resultado, teve bastante participação, foi um workshop onde a galera colocou a mão na massa. Para você que está assistindo o nosso episódio aqui, você está vendo alguns momentos desse workshop, teve uma galera que participou e colocou a mão na massa, Daniel Mestre. Foi lá, desenhou teu perfil de cliente ideal, depois... trouxe esse perfil de cliente ideal para dentro da tua estratégia de abordagem, porque, pô, quando a gente fala de prospecção, né, tem muita gente que fala assim, ah, meu problema é prospecção, mas na verdade o problema é abordagem, só que quando você tem o perfil desenhado, a abordagem vem na sequência, tudo conectado, tudo amarradinho, e foi um workshop onde a galera trabalhou bastante, e eu tenho tido feedbacks até hoje sobre os resultados que essa galera teve com o nosso workshop. E como não podia ser diferente, ainda nesse projeto Comece o Ano Forte, nós vamos ter agora, dia 2 de março, primeiro sábado de março, um novo workshop focado no fundo do funil. A gente está chamando esse workshop carinhosamente de Mestres do Fechamento. Por quê? Quem participar deste workshop, com absoluta certeza, vai ter muito resultado no fundo do funil de vendas, no finalzinho do processo. Você vai entender tudo que acontece no momento em que uma objeção vem durante a sua conversa com o cliente. Você vai entender como você vai lidar com a objeção e você vai contornar ela avançando com o seu cliente para o fechamento. Na sequência, no workshop, a gente vai trazer técnicas de fechamento. Por quê? Porque você tem que ter a técnica correta para você usar no momento exato, no momento correto para aumentar a conversão. E aí, quando o teu cliente toma a decisão de fechar negócio com você, começa a negociação, começa a trocar preço, prazo de pagamento, prazo de entrega. Naquele momento em que ele começa a considerar a tua solução, a gente entra na negociação e você vai sair desse workshop com a tua estratégia de negociação desenhada. Mais uma vez, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre presencialmente. Esse workshop, dia 2 de março, ele é presencial aqui no nosso escritório em São Paulo. E olha só, melhor do que eu falar do workshop, eu quero que os nossos alunos falem. Se liga só o que a galera que participou do workshop de prospecção falou do nosso trabalho.
Olha, se eu pudesse deixar um recado para uma pessoa, só iria falar, faz e confia que vai dar realmente muito certo para você.
O workshop de prospecção, ele acelerou com certeza, assim, ó, o meu rendimento, a minha ideia de o que fazer e como fazer e o quanto isso vai aumentar muito mais os meus resultados dentro da empresa.
Para quem está em dúvida de fazer ou não o workshop, eu recomendo que faça, porque o mercado está muito competitivo, as características dos clientes estão cada vez mais singulares e estudando, aprendendo conceitos novos e modernos vai fazer toda a diferença para o seu negócio.
Poxa, Leandro, mas eu queria tanto participar, eu sou de fora de São Paulo, eu não consigo ir até São Paulo. Fica tranquilo, fica tranquila, que você pode participar da turma 8 do Programa de Aceleração de Supervendedores. Aí é um programa de treinamento, onde a gente vai ter, durante 6 meses de acompanhamento, 15 encontros, onde a gente vai lidar desde o desenho do processo comercial até gestão de carteira de clientes. Uma vez por semana, durante 2 horas, 2 horas e meia, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre online, treinando cada etapa do funil de vendas. Poxa, Leandro, mas então qual que é a diferença entre o programa de aceleração e o workshop? O workshop é um trabalho intenso, é um trabalho de onde a intensidade do dia faz você criar uma energia que te proporciona um impulso grande. Você vai tratar uma dor específica, um desafio específico. Nesse caso, negociação, contorno de objeções e técnica de negociação. E é work, por quê? Porque é trabalho. Você vai fazer os exercícios. Quem estava com a gente no workshop de prospecção saiu com 5 exercícios feitos. Quando você está no programa de aceleração, é um programa de acompanhamento. Tem exercício? Tem exercício. Mas a gente passa o exercício na aula e você faz ali durante a semana com o nosso suporte online e ao vivo ali, trocando informações, ora pelo WhatsApp, ora nos hot seats dos nossos encontros online. São produtos diferentes. Workshop intensidade é presencial, é troca, a gente está junto, é uma energia. O online, ele é um programa onde você é acompanhado semanalmente por 6 meses, ok? Então são programas diferentes. Leandro, eu quero fazer os dois. Temos muitos clientes que fazem os dois. Ele está no programa de aceleração e ele compra o workshop, por quê? Porque ele potencializa o resultado dele dentro de uma fase específica do funil de vendas. Tamo junto? Estou explicando isso aqui, estou investindo esses minutinhos com você aqui para ficar claro a nossa proposta de valor, tá bom? A gente quer mostrar para a nossa audiência que nós estamos comprometidos com o seu resultado. Hoje vai ter muito conteúdo de valor, hoje vai ter muita entrega aqui no nosso podcast, mas nada se compara com Leandro e Daniel conectado com você, entendendo seus desafios, seja no online, no programa de aceleração, seja no presencial, no nosso workshop. A gente gosta de fazer você ter um puta resultado. Então já sabe, tem 2 links dessa publicação. O primeiro link é para você fazer uma aplicação para o workshop e o segundo link para você já acessar o programa de aceleração Turma 8 e já conhecer a nossa mais esse treinamento, um treinamento de 6 meses de acompanhamento. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos falar do fundo do funil de vendas, vamos falar do finalzinho do processo comercial. Ele geralmente fica um pouquinho embolado, né? A gente nunca sabe quando é uma objeção, como é uma negociação. Inclusive, eu tenho uma pergunta bem provocativa que eu vou fazer no final deste episódio, feita pelos nossos amigos do Método Supervendedores, os alunos do Método Supervendedores. Fizeram essa pergunta que eu vou fazer lá no final, no nosso grupo de alunos. E eu gostei tanto que eu comentei com eles. Falei assim, galera, fiquem de olho aí no nosso no Papo de Vendedor, porque eu vou trazer esse conteúdo junto com o Daniel Mestre para a gente trazer a nossa visão e agregar, tá bom? Então, ó, fica com a gente até o final. Mas eu quero começar, Daniel, eu quero começar falando de fechamento de vendas, né? Na sua visão, cara, quais são as principais técnicas de fechamento de venda, tanto do ponto de vista técnico de introduzir o fechamento, quanto do ponto de vista comportamental na hora de fechar negócio com o cliente, cara?
Lê, eu acho que quando a gente chega perto de fechamento, tem 3 coisas que a gente precisa avaliar, né? Se o cliente já está pronto para comprar, né? Então, se eu preparei bem o cliente para o momento de fechamento, porque não adianta eu ter técnicas de fechamento, né, que eu sei que funcionam e tal, né? Se eu não fiz o restante do processo adequadamente. Né? Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode estar com um puta preço, você pode estar com, um produto excelente. Se o cliente ainda não está pronto para comprar, você vai tentar fechar e esse cliente ou vai sumir, ou ele vai parar de te responder, ou ele vai colocar um monte de objeção, sejam elas verdadeiras, sejam elas cortina de fumaça, ou você vai ser rejeitado. Né? Por quê? Porque precisa preparar o terreno. Né, precisa preparar o terreno. A gente vê um monte de vendedor que tem um produto só para vender, né? O cara trabalha em uma marca, trabalha em uma indústria e ele tem, não tem um mix gigantesco de produto, ele tem uma solução só que ele precisa vender. E ele acha que por ele ter uma coisa só, ele não precisa fazer um levantamento de necessidades aprofundado, porque eu vou oferecer a mesma coisa de qualquer jeito, né? Mas o levantamento de necessidades não é só para você saber o que você oferece para o cliente, é para você preparar o cliente. Né? Fazer com que o cliente entenda as dores que ele tem, as implicações, quanto isso é grave para a empresa dele, quanto que ele pode melhorar, quanto que ele pode deixar de perder, para daí você colocar o fechamento. Né? A gente vê muita ansiedade, a gente vê muita gente indo correndo para fechamento antes do cliente estar pronto para fechar. Né? E aí qual que é o problema? Né? O problema é que você tem a oportunidade, né? Você está ali com aquele lead para você trabalhar. Só que, né, vamos trazer uma analogia de futebol aqui, a gente está chutando de muito longe, né? Eu recebo a bola ali perto do meio campo e eu resolvo chutar dali mesmo, né? Dá para acertar? Antigamente tinha mais gente que acertava chutão de fora da área e tal, né? Hoje em dia a gente não vê mais, né, esse tipo de jogada. Mas, cara, é muito mais fácil se você se aproximar um pouquinho. Né? Se você melhorar suas chances, né? Se você chegar mais perto para você chutar com uma maior chance, né, de conseguir acertar. Então, preparar o cliente para o fechamento é extremamente positivo. Né? Você conduz a linha de raciocínio do cliente para ele já estar ali do tipo, cara, acho que vale a pena eu investir nessa solução, acho que vai valer a pena eu fechar com essa empresa, com essa solução, com esse produto. Né? Então, preparar o cliente para o fechamento, né? E aí, preparar a nós mesmos, Lê. Você, né, perguntou de comportamento. Eu acho que muitos vendedores, né, quando chegam perto dessa etapa, tá chegando ali no fundinho do funil, ficam ansiosos demais, né? Ficam ansiosos porque, enquanto tá ali no funil e eu não fechei, eu tenho muita esperança que esse negócio vá fechar, né? E a partir do momento que eu coloco o cara em fechamento, eu sei que tem um monte de gente que some, eu sei que vai ter gente que vai vir com objeção, eu sei que tem gente que vai começar a negociar e tal, e tem gente que não sabe muito bem como lidar com essas coisas, né? Então, eu fico ansioso, putz, eu tô com o Leandro ali, né? O Leandro já está na hora de eu fechar com ele e eu não sei se ele está pronto para fechar ou não, né? E eu vou ter que colocar ele ali em fechamento. E eu tô com medo de perder o negócio, eu tô dependendo dessa comissão, eu preciso que o Leandro feche comigo para bater a meta. E aí essas coisas vão aumentando a pressão interna, né? E o vendedor começa a ficar ansioso, o vendedor começa a ficar nervoso. E quando a gente tem esse tipo de reação emocional, dificilmente a gente tem a tranquilidade necessária para fazer o que precisa ser feito nessas etapas de fundo de funil. Né? Porque, por exemplo, você vai passar por compras, o compras vai querer tirar aqueles pedaços, vai querer negociar com você e tudo mais. Se você não estiver tranquilo, sabendo que, poxa, você fez, né, você conversou bem com o influenciador, você deixou bem amarradinhas as coisas e tal, você não deu desconto antes de passar pelo compras, né? Porque tem gente que já fica negociando ali com o influenciador e tal, o influenciador, cara, faz um preço bom que a gente fecha, você já tira toda a sua margem, daí chega no compras, agora o cara vai querer tirar mais um pouco, não tem mais de onde tirar, travei ali no compras, o cara vai comprar de outro, porque ele precisa ter a fatiada dele ali no negócio. Então, precisa ter tranquilidade no fundo do funil. Né? Voltando pro futebol de novo, né? Se você tá cara a cara com o goleiro, você vai bater um pênalti e tal, você precisa estar tranquilo. Se você tá nervoso, a chance de você fazer cagada é gigantesca, né, Elia?
É, tem um vídeo que eu vou passar no workshop, vai ser a primeira vez que a gente vai exibir esse vídeo, que é de um jogo de basquete, né? E para quem acompanha o basquete, ele sabe que para você fazer o ataque, você tem uma quantidade de segundos para você atacar o oponente, você não pode ficar segurando. Então, o basquete, ele é um jogo dinâmico e muito rápido por causa desse elemento, né? Não lembro se é 25 segundos ou se é 30 segundos, mas é poucos segundos, é menos de um minuto para você atacar, então é um esporte de muita intensidade. E aí tem uma cena, né, que o jogador que está atacando, ele está sendo marcado e ele não consegue tocar, né? E aí ele finge o arremesso, o marcador pula, né? Só que ele não arremessa, e aí quando o marcador cai, ele pega, joga a bola no quadro de basquete, sabendo que ele ia errar, ele não tinha tempo de montar o arremesso, né, estruturar o arremesso, mas ele joga rápido a bola, e quando a bola bate na tabela, zera esse cronômetro do ataque. Só que quando a bola tá voltando, ele já tá no alto, assim, ele pega a bola no alto e enterra, né? Fazendo um paralelo sobre o fechamento, né? Quando você não tá ansioso, quando você tá consciente do momento em que um cliente tá, você consegue usar a técnica correta. Então, na aula, tanto do programa de aceleração quanto do workshop, eu sempre falo assim, galera, não é a quantidade de técnica de fechamento que você conhece que vai determinar se você é um bom fechador, se você fecha boas vendas. Né? Eu mesmo, eu, Leandro, eu trabalho com 3. E eu nem uso as 3. Muito raramente eu preciso das 3. Só quando existe 3 objeções, eu contorno as objeções e aplico técnicas diferentes ali para poder fazer o cliente avançar dentro do processo. Então, 3. Eu já vi e-book com 59, né? Aí a galera coloca neurovendas no meio e fica, parece que é uma coisa de outro mundo, né? Quando, na verdade, são técnicas, cara, que... Vamos ser sinceros, o meu avô, né, que foi representante comercial, hoje é aposentado, já usava na década de 70, 80 para fechar vendas e para, porra, né, ser um vendedor de alta performance que ele foi. Só que você precisa ter a calma para você aplicar essa técnica, né, Dani? É o lance do comportamento e da técnica andarem juntos, né? E eu queria colocar uma pimentinha em cima do que você falou, que é o quê? Você precisa enxergar o teu processo comercial de forma muito fria, né? Quando o Dani fala assim, não adianta você chutar do meio campo, você não vai marcar o gol, o que ele está falando? Quando você está prospectando o teu cliente, não adianta você falar o preço e aplicar uma técnica de fechamento. Por quê? De repente, no teu processo de vendas, isso não faz sentido nenhum. Isso pode até jogar contra você, que é justamente o que o Dani falou. Pô, você vai chutar antes do meio campo, puto, o goleiro tá olhando, ele tem, sei lá, 7 segundos para ver o trajeto da bola, entendeu? Por mais que você chute forte, você não vai surpreender o goleiro, né? Ele vai conseguir pegar. Então o teu cliente vai entender e vai falar assim, putz, cara, né? Ah, eu vou ver, eu vou pensar. né? Ontem eu estava participando de uma conversa com um corretor de imóveis. Durante a conversa aconteceu justamente isso. Ele estava falando de um projeto específico, ele estava falando dos valores de investimento desse projeto. E ele já aplicou uma técnica de fechamento. Quando, na verdade, no começo da conversa, eu tinha falado para ele assim, cara, eu estou conhecendo, é uma região que eu não conheço, é um tipo de produto que eu não estou familiarizado, eu preciso, como analítico, entender melhor sobre isso para poder tomar qualquer tipo de decisão, até se eu vou te visitar ou não. E o cara apresentou o projeto, apresentou o preço e foi para o fechamento, na cabeça dele. Eu olhei, né? Eu ouvi, melhor dizendo, eu ouvi.
Deixando isso, claro que você queria saber se ia visitar e o cara já tá tentando fechar com você, né?
Exatamente. Aí o cara falou assim, eu falei assim, mas eu tenho um problema de fechamento, eu tenho baixa taxa de fechamento. Porra, é lógico, você tá tentando partir pro fechamento no momento errado. E momento, né, essa palavra momento é você entender o teu processo e você enxergar como o teu cliente tá andando dentro desse processo a ponto de você falar, cara, aqui é fechamento. Né? Por exemplo,
tem
né,
pra sinal gente... de compra também, né, Lê?
Tem o sinal. Meu, tem muito sinal de compra que o cliente ele vai dar nesse trecho aqui, ó. Antes do momento do fechamento, ele vai dar muito sinal de compra aqui, ó. Por quê? Esse é um segundo ponto, né? Quando você está trabalhando o fechamento, durante todo o seu processo, ele vai emitindo sinais. Quanto mais sinais ele emite, mais você percebe que ele está chegando no ponto do fechamento. Entende? Assim, quando a gente fala disso nos treinamentos, a galera fica meio espantada. Depois de uma semana, 10 dias, o pessoal fala assim, puta, é verdade, cara, eu nunca percebi tanto sinal de compra como eu tô percebendo agora. Por quê? Porque você tá colocando atenção nisso, né, Dani? Você tá colocando... você tá deixando a coisa dinâmica a ponto de você olhar e falar assim, putz, isso aqui é um sinal de compra, mas eu ainda não vou partir pro fechamento. Eu preciso de mais três.
Você desbloqueia uma nova habilidade, né, Lê? Você desbloqueia uma nova habilidade de perceber quando o cliente está emitindo sinais de compra, né? Quando ele faz alguma coisa, quando ele tem algum tipo de reação, né? Ou manda algum tipo de pergunta que você fala assim, cara, esse cara já está se imaginando com o negócio na casa dele. Ele já está, né, avançando internamente no processo de tomada de decisão.
Exato. E o mais interessante, quando você para treinar essa habilidade, né, você vai perceber, e óbvio, aqui no Super Vendedores a gente vai estimular isso nos nossos treinamentos, de você colocar as perguntas certas para ter o sinal de compra. Ora, essa pergunta, ela está relacionada a um possível contorno de objeção, ora, essa pergunta, ela está atrelada a você entender o que acontece dentro da empresa do cliente. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui para não ficar uma coisa muito, muito ampla. Quando a gente está conversando com uma empresa, e essa empresa ela quer treinamento dos super vendedores dentro dessa empresa, é diferente do programa de aceleração, diferente dos workshops, né? Uma das perguntas que a gente faz para mensurar justamente isso que eu comentei é se aquela empresa tem budget para treinamento. Por que essa pergunta ela é importante assim, durante essa fase inicial do processo? Porque quando a gente está falando com uma empresa que tem budget para treinamento, ou seja, no ano passado, no orçamento, ela definiu um valor para treinamento do time, nós estamos falando, primeiro, de uma empresa mais organizada, segundo, uma empresa que se preocupa muito com os colaboradores e terceiro, uma empresa que vai exigir bastante do treinamento que ela comprar. Tem um quarto elemento aqui, que eu deixo ele meio para trás, que é o quê? Quem tem budget para treinamento costuma orçar mais escolas de vendas. Né? Então está falando com super vendedores, mas está falando com outras empresas também, está tudo certo. Quem não tem budget, a gente gasta mais tempo convencendo a pessoa de fazer o investimento nas pessoas. Então ela é uma pergunta crucial para a gente entender a jornada de compra do cliente. E em cima dessa pergunta, no caso, na resposta, vem um monte de sinal de compra que às vezes é um sinal verde e às vezes é um sinal vermelho, né, Dani? Porque existe sinal de compra vermelho também, né, cara?
É o sinal de afastamento, né, Lê? Sinal Exatamente. De que a pessoa tá descolando, né? Tá mais andando para trás do que para frente.
Exatamente. E quando você para um momento do teu dia, da tua semana, do teu mês, para você olhar para isso, para você treinar isso, para você desenhar essas perguntas, a venda, né, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental, ela começa a fazer mais sentido para você. Porque você, como vendedor ou como vendedora, você conversando com uma pessoa, você sabe, você tem essa... Não vou chamar de intuição, porque você está consciente, né? A intuição está mais ligada à inconsciência. Você está mais alerta a esses pontos e você vai se sentindo cada vez mais seguro, cada vez mais segura de passar para a próxima fase, que é aplicar uma técnica. Porque toda vez que você apresenta uma proposta de valor, via de regra, né, Dani? Você tem que ir para o fechamento, você tem que introduzir uma técnica de fechamento, até para você falar para o teu cliente, né, passar uma mensagem para o teu cliente, tipo assim, olha, Daniel, eu tenho interesse real de fechar negócio com você. É, não vou mostrar o preço e ficar quietinho. Eu vou mostrar o valor e vou partir para o fechamento. Quando vem o primeiro bloqueio, que é a objeção, a gente vai falar daqui a pouco, aí você começa a usar outras técnicas que não são técnicas de fechamento para você ir mensurando o cliente e contornando as objeções dele. Por isso, de novo, a importância de você parar, conscientemente treinar isso, desenhar exercício, porque se você não parar para treinar, se você achar, né, Dani, que na hora você vai descobrir, na hora... Não, é porque eu li um livro. Porra, legal que você lê um livro, mas... Cara, se você não parar para você estudar, para você perguntar, para você trazer essa realidade do livro, do vídeo do YouTube, do podcast, para dentro da tua rotina com acompanhamento, você sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha do tipo, porra, será que funciona mesmo?
E o lance, né, Lê, quando a gente tá treinando, né, e aí vamos usar a analogia do futebol de novo, né, tudo bem se chutar de fora da área, né, se você é uma pessoa que treina chutar de fora da área, talvez você tenha uma chance maior de acertar, né? Porra, tinha um monte de gente que batia bem de fora da área, né? Mas eu tenho certeza absoluta que esses caras, depois do treino, ficavam chutando no gol. Porque se você tenta chutar de muito longe, não é nem que o goleiro vai pegar, você vai pra fora. A bola chega fraca pra cacete lá na frente, né? Você não tem força suficiente, né? Você não tem mira suficiente. E esse tipo de coisa é fundamento. Né? E fundamento você resolve com prática e repetição, cara. É treino. Né? E uma vez que você investe um dia, por exemplo, né, para ficar estudando fundamento, técnica, né, fazer a aplicação disso para o seu mercado, né, fazer a customização desses conteúdos que você pegou em outros lugares e tal, e realmente se preparar. Porque quando a gente fala de prospecção, a gente precisa lembrar que isso é um funil mesmo. Né? As pessoas, elas prospectam, no mínimo deveriam, né, prospectar muito mais do que fechar. Né? Porque eu preciso prospectar, sei lá, 200 pessoas para fechar com 20, 25, 30, dependendo da taxa de conversão de cada um, né? Então, assim, ó, prospectar e abordar, eu tô fazendo, às vezes, 10 vezes mais do que as coisas do fundo do funil, né? E isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais familiaridade com o topo do funil. Quando eu chego lá embaixo, né, eu não tenho mais 200, eu tenho 20, 30 para eu aplicar as técnicas de fechamento. E ali eu não posso mais errar, porque já percorri o processo comercial inteiro. Né? Eu preciso que o meu aproveitamento ali no fundo do funil seja bom. E o problema é, as coisas das etapas do fundo do funil, eu faço muito menos do que o topo, por conta do próprio volume do funil. Né? E é por isso que as pessoas ficam mais inseguras no fundo do funil. Porque está muito perto do sim ou do não definitivo, né? De dar ganho ou de dar lost, né? E porque ali está valendo de verdade, está valendo grana, está valendo comissão, né? Se você fizer uma besteira ali, o cara some, ele para de te responder, ele compra com outro, e daí você vai ter que pegar um outro cliente desde lá de cima, né? E fazer todo esse movimento. A gente executa muito menos o fundo do funil do que o topo do funil. E para isso eu preciso repetir, né? Para eu ter uma boa taxa de conversão no fundo do funil, eu preciso estar repetindo isso, treinando isso, não só no jogo, cara. Porque beleza, né? É importante a gente levar bastante gente para fechamento. Mas treino é treino, jogo é jogo, né, Lê? Eu preciso treinar para fazer bem isso na hora que tá valendo. Né? Se eu não treino nunca, eu vou experimentar as coisas quando tá valendo um contrato.
E aí você vai perder muito dinheiro, né?
Ou você fica nervoso, porque você não sabe se vai funcionar ou não. Né? Você não sabe se você tá fazendo da melhor forma ou não. Quando a gente treina, né, primeiro, a gente fica mais familiarizado com as técnicas, e segundo, a gente fica mais seguro do que a gente vai fazer. A gente para de improvisar. Né? A ação, ela tem ali um lance todo artístico, né? De, poxa, cada hora eu faço de um jeito e tal. Né? Quem é músico sabe, é legal improvisar, é gostoso improvisar, se você tem a técnica correta para improvisar. Né? Se você passa um tempão estudando técnica, você chega na hora, você faz o que você quiser. Né? Agora, se você não gasta um tempo estudando no seu quarto, na hora de você fazer o solo improvisando, fica tudo errado, fica tudo torto. Né? Então, a importância, não estou falando que você vai fazer sempre do mesmo jeito, que vai ficar engessado o fundo do funil, mas se você treina fundamento, se você treina técnica, se você fica seguro para aplicar, depois você consegue fazer as coisas do seu jeito. Né? Mas você está mais seguro dentro de si. Né? E isso transparece. Né? Quando você está fazendo um fechamento seguro, essa segurança é transmitida para o lead. Né? E o lead fica seguro de fechar com você. É completamente diferente de você receber um fechamento de um vendedor inseguro. Você fala assim, porra, esse cara está titubeando para fechar comigo. Será que vai funcionar esse negócio? O cara está com medo de fechar comigo. Por que será? Né? Será que vai dar algum pau? Será que os clientes desse cara estão tudo dando churn? E o que, que acontece? Né? Então, estar seguro é fundamental, cara.
Essa segurança passa pro cliente, né? E o cliente, pô, ele percebe que tá tomando uma decisão com alguém que tem experiência e que vai assessorar ele, vai assessorar ela durante todo o percurso, durante toda a entrega daquele produto, daquele serviço, enfim, da solução. E aí, quando você aplica uma técnica de fechamento, normalmente, né? Normalmente vem uma objeção. Então eu queria falar com você, Dani, nesse momento, sobre como a gente pode encarar a objeção, né? Como a gente, vendedor, tem que encarar essa objeção e como contornar ela, como é que a gente faz para contornar e partir para o fechamento da venda.
Primeiro de tudo, Lê, é importante que o vendedor entenda que a objeção é uma coisa positiva. Né? E isso pode parecer um paradoxo, né? Puta, mas como que a objeção, que é um negócio que impede o cliente de comprar, é positiva quando aparece, né? Primeiro, porque se ela não aparece, você não tem muito o que fazer. Você não sabe o que está impedindo o cara do outro lado de comprar. E aí, o que acontece? Né? Putz, é até engraçado ver isso aí acontecer, né? Porque o vendedor, ele tenta revender o produto de todas as formas. Né, ele fica dando volta, ele fica colocando técnica de fechamento, ele vai mudando a argumentação um pouquinho, ele fica apresentando o produto mais um monte de vezes e tentando ver se entra por algum canto. Né? Mas o comprador ali, o cliente, ele está quietinho e ele não está falando o que está impedindo ele de tomar a decisão. Né? E aí o vendedor vai fazer qualquer coisa, né, e não vai conseguir fechar. Ao ponto que se a objeção aparece e o cliente fala o que está impedindo ele de comprar, o que está preocupando ele e tudo mais, o vendedor consegue ajudá-lo a fazer a resolução desse problema. Né? Então, se eu estou comprando alguma coisa do Leandro, né, o Leandro coloca uma técnica de fechamento, eu ainda não decidi, eu coloco uma objeção, eu falo, pô, Leandro, mas eu não sei se isso funciona para tal coisa que para mim é importante. Né? O que eu fiz nesse momento? Né? Eu dei a oportunidade para o Leandro de entender o que me impede de comprar para ele me ajudar no processo de tomada de decisão. Porque se servir para XYZ, que eu falei que precisava, ele vai me dizer como. Ele vai participar do processo de tomada de decisão. Então a objeção, ela dá a oportunidade para o vendedor de trabalhar em cima do processo decisório do cliente. Se o cliente não fala, ele tá com a porta fechada, ele fala assim, eu não vou decidir agora, né? E muito menos vou deixar o Leandro participar do processo de tomada de decisão. Talvez porque eu não confio no Leandro, né? Talvez porque eu quero falar com outras empresas. Tem um monte de gente que não confia em vendedor, né? E por isso a importância de fazer uma abordagem, um rapport correto, conquistar a confiança do cliente e tudo mais. Então, se o Leandro coloca uma objeção, se eu coloco uma objeção, o vendedor ele consegue pegar essa objeção, trabalhar ela, ajudar o cliente a resolver isso internamente para você poder colocar uma segunda técnica de fechamento ali e fazer com que o cliente avance. Né? A objeção, isso daqui tem um monte de gente discorda, né? A objeção ela é positiva quando ela aparece. Porque se ela não aparece, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho muito o que fazer. Né? Então é importante a gente buscar as objeções, fazer com que as objeções apareçam quanto antes, para que eu consiga tirar todas as coisas da frente do Leandro ali, para que ele possa avançar no processo e fechar comigo. Né? Então, quanto mais a gente fica natural tratando as objeções, porque o que acontece, né, Lê? De novo, se eu tô lá nervoso, coloquei a técnica de fechamento, já tô nervoso, já tava inseguro, o cara mete uma objeção em cima, aí eu vou ficando cada vez mais emocional, ou vou ficando com raiva, porque putz, o cara tá arrumando desculpa pra não comprar de mim, ou vou ficando triste, tipo, putz, acho que esse negócio não vai fechar mesmo, né, ou vou ficando cada vez mais inseguro, vixe, não sei responder essa pergunta, agora tô perdendo esse negócio e tal. E cada vez que a gente vai ficando mais nervoso, mais inseguro, mais bravo, mais triste, menos a gente consegue agir com racionalidade, que é o que a gente precisa para contornar as objeções, para continuar negociando. A gente está ali, muito perto de fechar o contrato. Né? Então a gente precisa saber lidar com isso bem. Né? E se eu entendo que a objeção é um negócio positivo, quando ela aparece eu comemoro, ao invés de ficar retraído. Né? E isso, de novo, transparece muita segurança para o cliente. Porque o cliente coloca uma coisa e você fala assim, poxa, que legal, deixa eu te explicar como é que funciona então. E ele fica super tranquilo, falando, porra, me preocupei com um negócio que talvez eu não precisava me preocupar. O Leandro acabou de esclarecer, dá para a gente avançar. Então, bora, vamos fechar esse negócio. Né? Não tem motivo para ficar nervoso, né, Lê? Se você estudou, se você sabe contornar as objeções ali, você quer mais é que apareça.
O Dani trouxe aqui muito do comportamento, né? A forma como a gente recebe a objeção e a gente codifica essa objeção dentro da nossa cachola, né? E aí tem essas reações, a pessoa pode ficar brava, ela pode ficar triste, ela pode ficar angustiada, ela pode ficar preocupada, isso vai gerando ansiedade e tudo mais. Uma das coisas que a gente mais estimula os nossos alunos a trabalharem é a matriz de objeção. Porque se o amigo ouvinte parar para pensar, boa parte das objeções que você sofre no seu dia a dia, ou melhor, né, a gente já entendeu que não é ruim, as objeções que você recebe no seu dia a dia são iguais. Diria que 90%, né? Se 90% é igual, por que a gente não desenha uma matriz? E aí, em cima dessa matriz, ali com, sei lá, 6, 7 objeções que são comuns, a gente cria o retorno, né? A forma como a gente retorna, a forma como a gente contorna essas 6, 7, 8, 9 objeções que são comuns. E quanto mais você treina isso, e aí eu vou puxar a orelhinha dos líderes que estão nos escutando, né? Quanto mais você coloca a sua equipe para treinar, para fazer role play, e a gente tem episódio aqui no Papo de Vendedor ensinando você a fazer as dinâmicas de role play, mais tranquilos e tranquilas os seus vendedores vão ficar na hora de receber essas objeções que são normais, né? Preço. Porra, eu sofro, o Daniel sofre, você que está ouvindo sofre, cara. Entende? E mesmo a pessoa que trabalha com o produto mais barato do mercado também sofre, porque o preço não é só com relação à comparação do produto, pode ser uma comparação com uma outra solução que não tem nada a ver, entende?
Então, a objeção de preço é o cliente querendo fazer com que o dinheiro dele valha mais, é só isso.
E é justo, né?
Justo, eu também quero gastar o mínimo possível. Se eu botar uma objeção de preço e eu ganhar desconto, eu tô fazendo meu dinheiro valorizar, né? Ah. Eu compro as coisas com menos dinheiro. É pra isso que serve o setor de compras, fatiando todo mundo lá na frente, né? Exatamente. Pra empresa gastar o mínimo possível.
É pra preservar o budget da empresa, é do jogo, né? Então, por exemplo, objeção de preço da área que é influenciadora ou usuária da tua solução, você tem que estar craque em contornar essa objeção e não dar desconto. Né? A gente, aqui nos Super Vendedores, quando a gente tem essa situação, a gente acaba usando uma entrega, a gente entrega um pouco a mais em cima do mesmo valor de investimento, então a área que vai receber fica feliz. E quando chega no compras, a gente tem um espaço ali para poder negociar, porque o compras ele tem a função dele, né? E se ele não consegue alguma coisa, pô, a gente vai falar daqui a pouco de negociação, isso é extremamente prejudicial pro teu relacionamento lá dentro, né? E aí volta, se você negociou, se você contornou a objeção de preço da área que não tinha que negociar preço, e agora? Como é que você faz? Tá fudido, né? Não gosto de falar palavrão, mas saiu, escapou. Acontece, né? Aconteceu comigo várias vezes, com o Dani também, mas quando você coloca o seu nível de consciência nisso e você para você afiar teu machado, você para você desenhar tua matriz e você tem ali mentores te mentorando a conduzir isso, fica mais fácil de você trazer uma técnica que vem de uma teoria para a prática. Treino é treino, jogo é jogo. Mas se você não adaptar a tua matriz para aquilo que faz sentido para a tua realidade, para o teu processo de vendas, cara, você nunca, você vai sempre entrar no jogo, né? Tendo treinado uma coisa que você não vai usar. Eu jogo futebol, eu não posso treinar rugby. Se eu treinar rugby, eu tenho que jogar rugby, né? Os esportes são muito parecidos, os mesmos equipamentos, a mesma quadra, a bola muda, a regra muda completamente, né? Pô, no rugby, contato físico, tranquilo. No futebol, putz, cara, ainda mais se você estiver jogando com o Neymar, né? Se assopra, o cara sai rolando, não é? Tem que treinar com a forma certa e adaptar dentro do treino para a tua realidade, né? E eu queria, antes da gente avançar aqui para a parte de negociação, eu queria trazer um tema que eu sei que é bem, bem interessante, né? E gera muita dúvida. Quando é uma objeção? Quando é uma negociação? Quando é uma dúvida? Quando é uma rejeição? Como é que a gente faz, né? Quando a gente está conversando com um cliente, ele traz, né? Como é que a gente interpreta isso, Dani?
Precisa ter tranquilidade, né, Lê? Porque, se você está nervoso, né, muitas vezes você vai pegar uma pergunta simples do cliente, né? Então, o cliente ele pergunta, por exemplo, cara, mas por que, que esse daqui é mais caro do que esse? Né? É uma pergunta, não é uma objeção, né? É uma pergunta legítima. Cara, você está me oferecendo duas coisas, eu estou perguntando por que, que esse é mais caro do que esse. Eu não estou falando que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não estou falando que eu achei caro o produto. Se você me explicar por que esse é mais caro do que o outro e for uma justificativa legal, eu topo pagar o mais caro, né? Só que se você está nervoso, né, e o cara fala, mas por que esse é mais caro do que o outro? Ah, não, viu? Eu faço um desconto nesse outro para você. Cara, não era uma objeção, era uma pergunta simples. Você ouve a palavra caro no meio da frase ali, você acha que o cara está colocando uma objeção, você já sai dando desconto porque você acha que é uma objeção de preço. E não era. Certo? Você fala assim, poxa, esse daqui é mais caro porque é a prova d'água, não sei o que das quantas e tal. Porra, legal, me veja esse, é a prova d'água, para mim é interessante. Vamos avançar com esse nesse valor. Já era. A gente precisa ter a tranquilidade para identificar o que está acontecendo, né? E aí, quanto mais você treina, quanto mais você entende de onde vêm as objeções, quanto mais você consegue absorver da forma correta o que está sendo tratado ali, mais você tem tranquilidade para lidar com o que aparece. Sejam as perguntas, sejam as objeções, sejam as rejeições. Às vezes o cara, pô, rejeitou. Cara, ainda dá para você contornar uma rejeição, né? Vamos supor, o cara vira assim, pô, Daniel, a gente resolveu não avançar com o produto X. Ah, poxa, você, tranquilo, maravilha, mas você consegue me dizer por que, que vocês optaram em não trabalhar com essa linha de produto? Ah, por causa disso, disso e disso. Cara, veja bem. E contorna a objeção. Né? Então, nem quando é uma rejeição o jogo tá perdido. Você pode perguntar por que não, vai aparecer, e aí você pode tentar lidar com aquilo para transformar o não em talvez em sim. A objeção é quando vem, quando o negócio vira talvez, né? Você tem que lidar com aquilo lá para transformar em sim. A rejeição já está no não. Você pode tentar trazer o não para o talvez, né? E depois o talvez para o sim. Dá mais trabalho? Dá. Né? Tá tudo perdido? Não necessariamente. Né? É questão de tranquilidade. É questão de tranquilidade. E aí, de novo, quanto mais a gente treina, mais tranquilo a gente fica. O problema é, o negócio acontece e eu raramente tenho que lidar com isso. E daí já tá valendo meu dinheiro, já tá valendo minha comissão, já tá valendo a meta, já tá valendo tudo. Né? Aí é normal ficar nervoso, é normal ficar meio perdido sem saber o que fazer. E daí a gente aceita a objeção, a gente dá o desconto, a gente toma a rejeição, fica quieto, vira as costas e vai embora. Né? Talvez por falta de repertório, talvez por falta de técnica, talvez por falta de tranquilidade para saber o que precisa fazer no momento.
Perfeito, Daniel Mestre. E aí, antes da gente passar para o nosso último bloco aqui, falando de negociação, sim, nós temos um desafio e nós precisamos de você aí do outro lado para a gente vencer esse desafio. Nós queremos aumentar a audiência do Papo de Vendedor. E para isso, você tem que nos ajudar. Se você estiver assistindo o nosso episódio no YouTube, já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. E se você está ouvindo este episódio no Spotify, já aproveita para seguir aqui o nosso perfil dentro do Spotify. E aí, na página do Papo de Vendedor, onde você consegue, né, seguir o nosso perfil, do ladinho ali tem algumas estrelinhas, é uma classificação que você pode dar para esse episódio, para esse programa. Então, Daniel Mestre, quantas estrelinhas a gente merece aqui?
Nesse caso, 5 estrelinhas, Lê.
Exatamente, Dani. Fecha com a gente aqui 5 estrelinhas para ajudar o Spotify a propagar ainda mais este podcast para dentro das nossas comunidades, para dentro das pessoas que se interessam pelo tema de vendas. Tá bom? E aí sim, né? Se você puder, tanto no YouTube quanto no Spotify, já compartilha esse episódio no grupo de vendas da tua empresa. Exatamente. Compartilha com um amigo, com uma amiga, com alguém que pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Quando você compartilha o Papo de Vendedor, coisas invisíveis acontecem e você vai bater meta, vai fechar mais venda com mais facilidade, você vai ter mais clientes felizes com a sua solução, com você, porque a gente só tem audiência boa, né, Dani? A gente só tem pessoas incríveis que seguem a gente, não é, cara?
Com certeza, Lê. Melhor audiência de todo Spotify, de todo o YouTube.
Sensacional. Muito bom. E aí, Dani, partindo pro final do nosso episódio aqui, mas eu acho o bloco mais importante aqui, queria falar com você sobre negociação, sobre técnica de negociação, sobre a importância do nosso comportamento na hora de negociar. Diz aí pra gente como um amigo ouvinte, pode negociar melhor as suas vendas, cara.
Ponto fundamental da negociação é você ser um negociador planejado. Se você tem desenhadinho o que pode, o que não pode, o que dá para fazer em cada uma das opções ali dentro de negociação, porque a gente negocia preço, a gente negocia prazo, a gente negocia quantidade, a gente negocia um monte de coisa, né? Não é só preço, né? O vendedor que não tem muito para onde correr, né, acaba mexendo só em preço, né? Mas a verdade é que, poxa, dá para mexer preço, dá para mexer forma de pagamento, prazo de entrega, um monte de coisa, né? E quanto mais a gente tem isso desenhado, planejado, e é muito do que a gente vai fazer no workshop, né, Lê? É desenhar ali tudo que dá para ser feito dentro da etapa de negociação, fica mais fácil para eu negociar quando isso acontece. Da mesma forma como a gente estava falando de objeção, né? Sendo um negociador planejado, eu consigo resolver melhor, né? Porque o que é a negociação? É as duas pessoas estão querendo avançar, né? E a gente precisa alinhar alguns pontos para que todo mundo entre num consenso, né? Alinhar os pontos do contrato ali, né? Então, quanto mais a gente está planejado e quanto melhor a gente fez o levantamento de necessidade, né, para a gente saber o que é importante para o outro lado, né, para que a gente use isso a nosso favor nesse momento de negociação, melhor a gente vai conseguir proteger as nossas margens, né, e conseguir avançar, né. Então, o grande ponto da negociação é você ir preparado, né? Porque o que, que acontece, né, Lê? Várias vezes. O processo inteiro foi tranquilo. O cliente é gente fina e tal, tudo corre super bem. Falou, vamos avançar, o cara muda completamente, né? Porque agora ele precisa defender os interesses dele, né? A gente estava construindo junto a solução, customizando e tal, estava todo mundo super feliz, né? Chegou na hora de assinar contrato, amigos, negócios à parte. O cara vai defender o lado dele e a gente tem que defender o nosso, mas a gente precisa saber fazer um negócio que seja bom para as duas partes, né? Porque se a gente vem também com muita agressividade na negociação, ou a gente não fecha, ou a gente fecha, mas só por essa vez, né? E aí quem precisa de recorrência, quem tem uma carteira que vai vender mais vezes para o mesmo cliente, a gente precisa negociar mantendo o relacionamento, né? Diferente de quando você vai negociar uma vez só, você protege o seu lado com todas as forças, se não der, não deu, procura outra pessoa para vender. Agora você vai vender seu carro usado, né, Lê? Você vai tentar fazer o melhor negócio, né? O carro vai para frente e tá tudo certo, né? Agora, se você vai lidar com uma pessoa, você tá negociando um negócio que é uma mensalidade, né? Poxa, é a primeira entrada do cliente. Ele precisa entrar já com uma experiência bacana. A gente vai ter que tratar coisas com esse cliente durante um ano, dois anos, enquanto o cliente for da base, né? Então, isso dita muito da entrada do cliente, né? É o começo da experiência do cliente com a nossa empresa. Então, precisa ser feito com, de novo, também muita tranquilidade, né, Lê?
É, olha, é o efeito do comportamento, né? Se eu não tenho, se eu não me planejei para o momento de negociação, eu vou ficar nervoso, né? Se eu não me planejei para o momento da negociação, além de ficar nervoso, eu vou ficar ansioso. Por quê? Porque eu não estou reconhecendo se é uma objeção ou se é uma negociação. E aí eu vou trazer um ponto, né, que a gente defende muito aqui dentro dos supervendedores, e é engraçado porque ninguém ensina isso, ou pelo menos eu nunca vi as pessoas falando de uma forma mais aberta, de uma forma mais forte, do jeito que a gente fala, que a negociação ela só vem depois do teu cliente decidir a compra. Ou pelo menos, né, dentro de um processo em que ele está considerando, sim, a compra da tua solução. Porque ninguém negocia por esporte, cara. E ó que eu gosto de negociar, né? Mas eu não, cara, eu não vou negociar alguma coisa sendo que eu não tenho real interesse de comprar. E aí vem uma diferença entre a objeção e a negociação, né? A objeção eu tô ali validando pontos, eu tô ali enxergando. Se eu falo que eu achei caro, talvez eu não tô vendo valor, talvez eu tô comparando o teu produto com outro e tudo mais. Só que se na negociação eu falo assim, consegue fazer alguma coisa diferente no preço? Eu já passei dessa fase de insegurança. Eu já falei, tá, ok, o valor do Daniel é esse, mas eu quero saber se eu arranco alguma coisinha. E quando eu vou para esse momento, que é negociação, não é mais objeção, se você do outro lado não tá preparado, não tem o seu planejamento, não tem a sua estrutura, né? Ali a tua zona de possível acordo desenhada, onde não exista só a variável preço, onde existam outras variáveis, né? Você falou prazo de pagamento, prazo de entrega, às vezes você entrega um pouquinho a mais, né? Quem trabalha com um produto bonificado, eu já negociei às vezes, né? Começo do ano, agenda do ano, ali aquele brinde da empresa, eu trabalhei numa empresa que fazia agenda, fazia caderno, e tinha cliente que quando a gente colocava isso dentro da negociação, o cara ficava feliz, sabe? Ah, então manda um caderno para mim da empresa. Olha que coisa simples, né? Mas se você não tem isso desenhado ali e não enxerga o momento do teu processo, você acaba encarando isso como objeção, às vezes leva para o lado emocional, que nem a gente comentou, e você perde a venda. Uma venda que na cabeça do seu cliente estava feita. Ela só não, de repente ele só não externalizou isso para você. Ele não falou, olha, tá fechado. E um outro ponto que eu gosto de reforçar é que a negociação, né, dentro do processo de vendas, é um momento de muita intensidade. Não existe, por exemplo, na minha cabeça, e se o amigo ouvinte quiser discutir isso comigo, a gente debate numa boa, né? Pode me procurar no Instagram ali, @le_munhoz, eu quero ouvir opiniões contrárias, mas não existe negociação de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias. Não existe a proposta ficar parada em negociação. Negociação é um momento, né? Ela pode durar ali algumas horas, um dia, de repente a área contratante vai mandar para o compras, e aí vai. Ela deixa. Você deixa de negociar com a área contratante e começa a negociar com a área de compras, mas dentro do processo ela não está na etapa de negociação, porque a negociação ela tem essa característica de ser intensa, de. Sabe, Dani, de ter uma troca real do tipo, tá, se você fizer isso, eu fecho, né? Quem nunca ouviu isso? Às vezes o cara fala assim, ó, custa 1.000. Ah, se você fizer 500, eu fecho, né? Pô, isso não é bem uma negociação. O cara tá te testando, né? E aí você tem que contornar isso, porque é uma objeção, ele não tá enxergando valor nos 1.000 aqui, desse exemplo que eu tô dando, né? Agora, se ele chega e fala assim, cara, eu fecho com você se você fizer por 900. Cara, isso é um indicador muito próximo de que ele já tomou a decisão de comprar o produto, ele só precisa ajustar o preço com você. E aí ele vai querer trabalhar, e aí às vezes se você, né, dá o desconto de uma vez, ele fala, opa, vou pedir mais. Se às vezes você preserva o desconto, ele vai, né, achando um meio termo, fecha em 925. Né, e um caderno, que nem eu citei agora há pouco. Então a negociação tem essa característica de intensidade e o vendedor, a vendedora tem que estar preparado. Aí, de novo, se você não para para se preparar, você vai se preparar quando? Né, você vai se preparar quando você estiver conversando com o cliente? Cansei de conversar com o vendedor, com vendedora, que fala, ah, não, quando eu estou falando com o cliente, eu me planejo. Eu falo, porra nenhuma. Puta, de novo, desculpa, gente. Porcaria nenhuma, cara. Você não vai planejar na hora, porque na hora é tanta coisa acontecendo, é tanto estímulo, né? É tanta reação que você está decodificando aqui, a hora emocional, a hora racional, que você não vai pensar. Agora, se você desenha, e eu e o Dani, a gente já desenha, né? A gente faz esse planejamento pelo WhatsApp, assim, de tamanho a interação que a gente tem, né? Pô, tira isso aqui, manda aquilo, não sei o que, não sei lá. Cara, se você não faz isso antes de conversar com o cliente, como é que faz?
O que você tá falando, né? Resumindo, a gente precisa negociar o fechamento, a gente não pode negociar o interesse. Se eu antecipo o processo de negociação pro interesse da pessoa, porra, o Leandro não está querendo avançar comigo, ele tá colocando objeção, eu não tô conseguindo contornar as objeções, aí eu dou um desconto para ver se ele avança, né? Pior coisa que você faz, porque qual que é o papel do vendedor? O papel do vendedor é agregar valor. Se o Leandro está com uma objeção, eu preciso contornar, preciso mostrar o valor da solução, preciso fazer com que ele avance de querer fechar comigo. E aí quando ele já quer fechar comigo, tudo bem, ele quer fechar comigo e tem mais dois que ele também quer fechar. Aí a gente vai negociar para ele ver com quem que ele fecha, tudo bem. Né? Qual que é o problema? Ele bota uma objeção e eu começo a negociar o interesse dele. Mas será que se a gente não fechar, portanto, isso daí não deixa de ser um problema? Pô, como assim? Continua sendo um problema e agora você está desvalorizando o seu próprio produto. Você está dando desconto para o cara antes do cara pedir. Você está negociando o interesse, ele não está querendo. Daí você diminui o valor para ver se daí ele quer. Né? E aí quando chegar na hora de negociar de verdade, você não tem mais margem. Né? Já foi o desconto. Então, negociar fechamento. Lida com a objeção, né? Duro em cima da objeção sem mexer em valor. Precisa mexer em valor quando ele trazer a negociação para a mesa, quando ele mostrar sinal de que ele quer avançar. Eu negocio o fechamento, eu não negocio o interesse. Se eu estou tendo que dar desconto para ele querer avançar comigo, eu estou negociando o interesse. Né? O valor deve ser criado antes, senão eu estou jogando contra, né, Lê?
Exato, exato. E aí, aqui cabe um disclaimer, né? Toma cuidado com o assíncrono com o WhatsApp, tá? Eu já negociei no WhatsApp, já negociei, mas porque a gente começou a intensidade da negociação pelo telefone. Sempre que você for negociar, tenta levar para o telefone o máximo que você puder, tá? Por quê? Porque da mesma forma que é mais confortável para você responder uma mensagem de WhatsApp durante a negociação, também é mais confortável para o seu cliente às vezes estar negociando com você e com outras duas empresas. Quando você vai para o telefone, você sente na voz da pessoa. Você sente na voz da pessoa o real interesse. Você sabe se é uma objeção ou se é uma negociação. Por que eu digo isso? Porque é difícil você mensurar objeção, a diferença entre uma objeção e uma negociação no WhatsApp. Requer muita habilidade e muito tempo de execução em cima da mesma solução, né? Eu tenho amigos que sabem exatamente o ponto de ser uma negociação pelo WhatsApp, mas é porque são caras que trabalham há 15, 20 anos com o mesmo produto. Então ele já sabe o tipo de pergunta que é uma negociação e o que é uma objeção, ou o tipo de indagação, o tipo de emoji. Toma cuidado, tá? Então, assim, se você tem, nesse momento, dificuldade de negociar pelo telefone, faça o convite de você vir no workshop, ou se você for de fora de São Paulo, você participar do programa de aceleração que a gente tem aqui no Super Vendedores, porque você precisa ver isso com calma, com tranquilidade, para você enxergar os pontos e começar a negociar pelo telefone para depois fazer pelo WhatsApp. Não confie, né? Ah, não, mas é que eu consigo pensar melhor no WhatsApp. Tá, o teu cliente também. O teu cliente também vai mostrar resistência em fechar negócio. Então é muito perigoso e é um lugar que eu não quero ver você aí do outro lado estar, tá bom? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui de provocação, Dani, que é aquilo que eu comentei no começo do episódio, né? Dos nossos amigos lá do Método Super Vendedores. Para quem não sabe, o Método Super Vendedores é o nosso treinamento de entrada, o treinamento que é online e gravado. Você vai, você compra esse treinamento e você já tem acesso a 100% desse treinamento. Você não tem ali o dia a dia com a gente, como no programa de aceleração, e nem a nossa presença como workshop. Mas ele é uma solução que tem muita gente que treina. A gente já está com quase 2.500 alunos no Método Super Vendedores. Tá? E aí a gente estava lá conversando com um dos grupos, né, que a gente tem ali do Método Super Vendedores, e aí veio uma discussão. Na sua visão, Daniel Mestre, o que vem primeiro, a venda ou a negociação?
É o lance de negociar o fechamento e não o interesse, né, Lê? Você precisa vender, o cara precisa querer comprar, daí a gente negocia. Se eu estou negociando para daí o cara querer comprar, eu estou dando desconto antes da hora, né? Tô dando desconto antes da hora. E tem gente que fala que a venda só começa depois da primeira objeção, né? Porque antes do cliente falar não, o vendedor não precisou trabalhar, de fato, as ferramentas que ele tem, né, Lê? De contorno de objeção, de agregar valor, de fazer as coisas. Porque, né, numa venda mais transacional, né, o cliente, ele pede, né, você fala o preço e ele compra. Se o cliente pede e daí ele fala que não, aí o vendedor precisa começar a se mexer. Tem gente que fala que a venda começa quando o cliente fala o primeiro não, né? E a questão da negociação, eu preciso vender primeiro, negociar depois.
Exatamente, eu também concordo com você. Eu acho que o cliente, ele compra a solução antes da negociação ali, né? Quando ele chega na negociação, ele está de fato considerando real, né, a tua solução dentro da empresa dele, dentro da vida dele, enfim, mas ele quer negociar, ele quer achar um valor, né? Mas essa pergunta, ela tem uma pegadinha, porque quando você fala a venda, né, você pode interpretar como o processo de vendas inteiro, né? Então, pô, o que vem primeiro, né, a venda ou a negociação? Na verdade, se você olhar para o processo, a negociação está dentro, né, desse processo. E para você efetivar uma venda, tem que ter uma confirmação, seja um pedido de compras, uma ordem de compras, uma emissão de nota, um contrato assinado, um pagamento, um PIX, né? Manda PIX. É quando você recebe, quando você tem essa confirmação, você sai da negociação, tem a confirmação e, pum, a venda está feita, a venda está validada. Então é um trigger, é uma pergunta gatilho aí para a gente discutir, né? Para a gente conversar, para a gente debater. Mas não existe uma resposta certa, né? A nossa visão é essa, que primeiro você vende para o cliente para depois negociar, e aí a negociação, você acerta os detalhes e faz o fechamento ali, faz a conclusão da venda. É isso aí, Daniel Mestre. Temos um baita episódio no ar, meu querido.
É isso aí, Lê. Mais um episódio. E fica de novo o convite. Se você quer treinar com a gente aí, contorno de objeção, negociação e fechamento, clica no link do workshop para você se aplicar e passa um dia inteiro comigo e com o Leandro fazendo tudo que a gente conversou aqui nesse episódio para que você vá treinado, preparado e tranquilo para suas negociações, para o seu fundo do funil aí ter maior taxa de conversão.
Exatamente, pessoal. Se você está em São Paulo ou quer vir para São Paulo, faça o workshop com a gente no dia 2 de março, porque vai ser um prazer estar com você aí do outro lado, se conectar com você. A gente teve muitos ouvintes do Papo de Vendedor no primeiro workshop, no workshop de prospecção. Tivemos vários alunos, tanto no método dos supervendedores quanto no programa de aceleração. E várias empresas que a gente atendeu e que veio também, né, trouxe o vendedor novo ali, que estava ali precisando, né, treinar e se desenvolver. Mas a gente reconhece que tem muita gente que está de fora de São Paulo, tá tudo bem com relação a isso, tá? Quem sabe um dia a gente não rode as capitais aí fazendo esse tipo de workshop, mas a gente tem um programa de aceleração que também traz bastante valor, é uma entrega diferente, são 6 meses de acompanhamento ali no grupo do WhatsApp, a gente se conectando, a gente conversando, cara, é uma amizade que se forma, né? A gente gosta muito dos alunos ali, e também a gente vai cobrir cada fase do funil aí, não vai falar só de objeção, fechamento e negociação, a gente vai desde desenhar o processo até fazer gestão de carteira, falar de alta performance, disciplina, enfim, é um programa de treinamento, é uma entrega diferente. O que faz mais sentido para você? Quero descobrir. Então já sabe, tem um linkzinho aqui dentro deste conteúdo para você aplicar para o workshop ou para você conhecer o programa de aceleração na nossa landing page, no nosso website. Tamo junto? Daniel Mestre, se o amigo ouvinte quiser se conectar com a gente, como é que ele faz?
@supervendedores lá no Instagram e fica à vontade para mandar críticas, sugestões, xingamentos, pergunta para clínica de vendas, sugestão de convidado, sugestão de pauta. Fica à vontade, manda lá para a gente no @supervendedores. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então precisamos da participação de vocês.
Exatamente. E se você estiver no Spotify, tem caixinha de pergunta aqui. Quero que você me conte quais são as suas principais técnicas de vendas na hora de fechar negócio com o seu cliente. Está assistindo no YouTube? Escreve a resposta nos comentários aqui para a gente se conectar, tá bom? E eu quero saber, para finalizar, se você concorda que a negociação só acontece quando o cliente decidiu pela compra. Tem uma enquete no Spotify aqui, sim ou não. Quero me conectar, quero entender o que está acontecendo do outro lado aí com você. E você já sabe, quinta-feira agora tem Zip, aquele programa que eu gravo com os nossos alunos do programa de aceleração. Eu conversei com a Camila da Servitec Dinamômetros e a gente falou sobre como vender produtos técnicos para mercados nichados. Olha só, ela trabalha com oficinas que fazem preparação de carro, preparação de motor. É um nicho da oficina mecânica que a gente conhece. Como é que ela faz para vender? Ela tem uma indústria de dinamômetro, a principal marca no mercado. É uma aluna do programa de aceleração, já fizemos consultoria comercial, vai vir para o gestão de supervendedores, que é o treinamento do Dani de líderes comerciais. É uma pessoa muito querida pela gente, pelo nosso time, e ela trouxe o ouro, exatamente. Mas Leandro, eu não trabalho com dinamômetros. Calma, jovem Padawan. Se você tem um produto técnico, você vai conseguir usar os insights que ela vai trazer justamente dentro da sua rotina. Principalmente se você vende produtos nichados. Então já sabe, tá escutando pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Deezer, pelo Amazon Music, já aproveita para se inscrever no nosso canal aqui, que é grátis, é gratuito. Você vai ter a notificação da plataforma ali daqui a pouquinho. Se você está assistindo no YouTube, já sabe, curte, compartilha, porque aí o próprio YouTube vai te mostrar quando sair esse episódio na quinta-feira, 7 horas da manhã. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!